A Slane, como você trouxe, você começou fazendo sobrancelhas na cozinha. O que, que esse começo te ensinou?
Não negligencie os pequenos começos. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, quem nasce grande é monstro. Sabe um filme que tem chamado Círculo de Fogo?
Sim.
Que vem aqueles monstros... Então, quem nasce grande são aqueles bichos lá. Todo negócio, todo empreendimento, ele nasce pequeno. Ele nasce de um sonho interno e depois você vai externando através do seu movimento. Então, eu comecei com sobrancelha, fiz... E não coloquei aí, mas eu fiz um período no curso de estética e percebi que não era minha área, a área de estética. E sim, eu queria ser especialista em algo. Aí me especializei em sobrancelha e fazia outros trabalhos. Foi quando eu fui afunilando. Eu vinha na minha cidade, que eu sou de Itapetinga, gente, eu não sou de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista me abraçou. Eu vim trabalhar aqui no Senac. Foi quando eu entendi que eu precisava ser especialista em algo. Então, comecei a ser especialista na área de sobrancelhas e especialista na área de maquiagem. Foi aí que nasceram os cursos, tanto na área de sobrancelha quanto na área de maquiagem.
E aí, Slane, voltando um pouquinho, deixar a sala de aula ali em 2017, né?
Uhum.
Foi difícil? Foi uma decisão difícil?
Foi. Foi uma decisão, não foi fácil, porque eu amava dar aula. E eu passei por alguns episódios, além do carro, algumas outras coisas dentro da área de educação. Quem é professor sabe. Tem coisas que mexem com você demais. E foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil. Mas eu pesei, né? Minha saúde estava em jogo, eu tive o apoio do meu esposo, né, da minha família. Vem a questão que muitas pessoas levantam. Mulher, eu não vou ser CLT. Aí vem o medo. De quem é CLT? Como é que eu vou largar algo fixo para aventurar? Então, esse foi um dos maiores medos que eu tive, de não ter uma renda fixa. Porque quando você começa a empreender, é meio que você dá um tiro no escuro. A verdade é essa. E a gente sabe que para você ter esse rendimento, esse retorno, são aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no que você faz. Até lá são estratégias de crescimento e de conhecimento, porque você vai agregar conhecimento nesse percurso. É você ter um olhar fixo no seu sonho e no seu empreendimento, mover-se nele, né? Não ficar parado e não só pensar no rendimento. O rendimento vem. Mas para o rendimento vir, você precisa investir em conhecimento na área. Aí que as pessoas se perdem, porque elas se prendem muito à questão financeira, que ela é necessária. Mas esse retorno, principalmente para quem quer empreender, está largando aí a CLT, você precisa ter essa consciência que ele não vai vir como um boom. Ele vai vir paulatinamente, não de uma hora para outra.
Uma cliente, como você mesmo trouxe, te pediu para fazer uma maquiagem e isso mudou toda a sua trajetória, né? Como que foi esse momento?
Eu tremia mais que bambu, com medo de errar. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista e eu tive que trabalhar isso muito. Mas eu dei o meu máximo naquela maquiagem. 5 anos depois, essa mesma cliente, eu pude maquiá-la para a formatura dela. Nossa, isso para mim foi assim, fenomenal, porque eu pude ver o quanto eu cresci nesse tempo, o quanto a metodologia de maquiagem e de atendimento ao cliente tinha mudado e o quanto isso me influenciou. Ela foi um ponto-chave nesse sentido, né? De buscar a área da beleza.
E a Slane, você passou a investir em cursos e formações. O que foi essencial para você se consolidar nessa área?
Hoje, você criar um know-how, né? Você criar um nome, um status, você deixar seu nome como slogan, você precisa ter consciência da sua imagem. Foi o que me fez trabalhar hoje com consultoria de imagem. Eu tinha consciência do que eu queria e as pessoas precisavam ver em mim, através da minha imagem, o meu potencial. E quando eu afunilei a questão de ser especialista na área, e eu percebi que as pessoas passavam a me procurar não por ser uma pessoa que faz tudo, mas não, eu vou em Slane Rocha porque ela é especialista na área de maquiagem. Ponto. esse foi o meu fator principal. Eu tinha na minha mente, eu não quero ser mais uma, eu quero ser reconhecida como especialista na área de maquiagem. Foi o que aconteceu.
A Slane, em 2016, você cria o Espaço Rocha, né? Isso. Como que foi empreender nesse período?
Nossa. Gente, vocês estão me fazendo lá no passado. Eu queria algo novo, um espaço novo, onde eu pudesse dar os cursos e fizesse o atendimento, porque eu atendia noivas, madrinhas, formandas. E eu fiz eu acho que foi o primeiro espaço que a gente criou lá, tipo co-work, né? De trabalhar várias pessoas trabalhando no mesmo lugar, só que pagando só o aluguel. Isso em 2016. Isso começou a explodir depois disso. Falei, tô sendo visionária sem saber. E a gente abriu esse Espaço Rocha, eu abri com uma sócia. E ele durou até 2017. Porque, infelizmente, essa sociedade não deu certo. Mas o Espaço Rocha em si, ele deu certo. Tanto que as clientes do espaço, elas ficaram comigo.
O que esse momento aí que você trouxe, te ensinou? Porque você tinha uma sociedade e foi rompida essa sociedade. O que ele te ensinou nesse momento?
Nossa, Anuska. Não confiem cegamente nas pessoas, tá? É o primeiro ponto. E antes de você firmar a sociedade com qualquer pessoa, esteja atento ao caráter. É algo fundamental para você fechar uma parceria. Se, eu vou ser bem sincera, sincerona mesmo, se a pessoa não honra os seus pais, se a pessoa não honra as pessoas que estão ao seu lado, certamente ela não vai ser uma boa sócia ou você não vai ter uma boa sociedade. E se você tem uma pessoa, aí vou falar na área masculina ou feminina, que não respeita a sua esposa, você também, ou o seu marido, você não vai ter uma boa sociedade. Então, olhar o caráter e como ela trata as pessoas ao seu entorno é algo fundamental para você fechar uma sociedade.
Em 2018, você foi desafiada a dar aulas de maquiagem, né? Como que foi sair do atendimento para o ensino novamente, né? Mas em outra área.
Gente, eu falei bem assim, eu deixo a educação, mas a educação não me deixa de jeito nenhum.
Tá no sangue.
Tá. Hoje eu tenho convicção que quando você tem um chamado de mestre, ele não sai de você, é algo irrevogável. Em 2018, eu fui chamada para substituir uma instrutora no SENAC, e eu enfrentei esse desafio. Subi e descia, Tapetinho Conquista, começou a ser um percurso muito...
Caminho de roça.
Caminho de roça. Aí eu trabalhava a semana toda aqui e fazia o atendimento em Tapetinga, de noiva, de... Era um turbilhão de emoção, gente. Todo final de semana ele era cheio, eu não tinha tempo de folga. E... foi assim, no finalzinho de 2018, vindo para o SENAC, dando aula e fazendo atendimento em Tapetinga, de maquiagem, penteado e tudo mais.
E a Slane, em 2019, você passa a atuar no SENAC. O que essa experiência representa na sua trajetória?
Mudança de rota, recalculando a rota. Eu nunca tive, eu sou uma pessoa que não tenho medo de mudanças. Então, eu ouvi muito assim, você tá louca, você vai deixar algo consolidado aqui em Tapetinga, você já tem nome, as pessoas já conhecem o seu trabalho, como é que você vai largar tudo e ir para Conquista? Aí eu falo que eu fiz vou falar da minha fé um pouco, que eu fiz um acordo com Deus. Eu fui chamada para fazer a seleção, e na seleção, não é que eu não vi com tanta expectativa, eu vim mais com o pé no chão. Falei, Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu vá morar em Conquista, porque eu não queria, gente. Meu marido queria, eu não queria. O Senhor me mostre um ambiente que eu possa trabalhar com um salário fixo, para que eu não aventure, em algo que eu gosto de fazer. Aí foi o que aconteceu. O SENAC me chamou. Tanto que eu fiquei 2 anos no SENAC trabalhando na área de maquiagem, sobrancelha, penteado, sendo instrutora nessa área de beleza.
E nesse período aí, você se apaixonou pelo visagismo e pela colorimetria, né? Pra quem não conhece, o que é o visagismo?
Visagem vem da sua fisionomia, do que... Como é que eu vou sintetizar? Do que a gente vê, do que os nossos olhos veem. Nossa percepção humana leva menos do que 7 segundos para tirar a conclusão sobre alguém. Então, o que o visagismo faz? Alinha o seu interior através do seu exterior. Melhor corte de cabelo, melhor cor de cabelo, melhor maquiagem, caimento de roupa, questão de cores, né, na colorimetria. Se a pessoa gosta de harmonização facial, o que fica melhor para o rosto dela, tipo de rosto. Tudo isso envolve o visagismo. Não é algo só, eu vou vestir ali uma capa em anusca que não corresponde à identidade e à personalidade dela. O visagismo é alinhar a imagem pessoal à sua identidade.
E a Islane, a imagem pessoal vai muito além da estética.
Muito.
Né? Como é que você define esse trabalho?
De consultoria?
Isso.
Eu falo que quando eu vou atender uma nova cliente e a gente faz essa entrevista, essa conversa, eu falo para ela assim, olha, eu vou entrar demais na sua vida pessoal. Então, não é um trabalho só de lhe dar uma capa. É o trabalho de trazer a sua essência e externá-la para fora. Então, hoje, trabalhar com imagem pessoal é trazer esse potencial, muitas vezes, escondido ou esquecido, de mulheres ou homens empreendedores que se esquecem que a imagem é a sua primeira venda. Você deixa de fechar um negócio muitas vezes porque a sua imagem ela não corresponde ao seu know-how, ela não corresponde à sua entrega, ao seu conhecimento. Então, se essa imagem não está no seu conhecimento, você está perdendo ali muito. Você vai precisar de um pouco mais de tempo para conseguir vender o seu peixe, por assim dizer, através da fala. Porque é 58% só de visualização, percepção visual.
Mas, Lani, você disse que sua maca é um lugar sagrado. O que acontece nesse espaço?
Se eu for contar todas as experiências que eu tive aqui na maca, nossa, a gente vai levar o dia inteiro. Eu sou cristã, acredito e confio muito em Deus. E eu tive N experiências na maca, né, de poder ajudar muitas mulheres. No ano de 2018 e 2019 foi um ano muito desafiador para mim, porque eu comecei a conhecer violência doméstica através das minhas clientes. Então, eu pude ajudar muitas mulheres, né, que eu não sabia que passavam por isso, através da maca. Não só orando por elas, mas também tomando atitude. Eu já fui, gente, na delegacia com uma pessoa, porque ela estava sofrendo violência doméstica, para que ela não passasse por uma situação ruim e eu não estivesse mais aqui viva. Eu nunca sofri violência doméstica, sabe? Meu marido nunca tocou um dedo em mim. Até que se ele tocasse, o negócio ia ficar feio, porque eu fazia jiu-jitsu e boxe.
Imagina!
Pensei, ia ser uma briga feia. Então, para mim, eu perguntei a Deus, meu Deus, por que o Senhor está me trazendo essas pessoas se eu não passo por isso? Eu não passei por isso no meu casamento, mas eu vivenciei algumas coisas na minha família. Então, isso foi uma base para ajudar outras pessoas. Não apenas através da oração, porque a oração sozinha, sem ação, ela não tem fruto. Ela tem um fruto se for apenas intercessória. Mas se você pode fazer algo, é o que eu fazia pelas minhas clientes. Além de extrair o melhor delas através da maquiagem, extrair o melhor delas através da minha fala, da minha atitude. Às vezes um abraço, gente, um sorriso, traz o diferencial para a mulher. Tem mulher aqui que vai para o salão como se fosse um spa, uma psicóloga, que ali você relaxa. E tem gente que chega e não quer falar nada. E você precisa entender o seu cliente. Por isso que eu falo que a maca era um lugar sagrado. Era quase um altar, né? Ou os pastores e os padres usam o púlpito para falar. E a maca era meio que o meu caminho que o Senhor me deu para conversar com as minhas clientes. E falar sobre fé.
Aislane, por que tantas mulheres ainda subestimam a importância da imagem? Você consegue ter uma avaliação sobre isso?
Consigo. Nesses anos eu pude perceber baixa autoestima. Talvez um parceiro que esteja ao seu lado que te desestimule. Sua família também você pode ter ouvido aí da sua família o tempo todo que você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem potencial, outra coisa, você não tem dinheiro. Gente, nem sempre o dinheiro é o precursor de elegância e de classe. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, tá? Mas não têm elegância. E eu conheço pessoas que não têm muito dinheiro em suas contas bancárias, mas são elegantes por natureza. Então, eu digo que a falta do conhecimento de si mesmo, Anuska, do potencial que você tem. Às vezes você fica preso demais no que os outros vão dizer ao seu respeito. E esquece que você tem um potencial que você pode trazer pessoas para perto de você ou fazer essas pessoas evoluírem. No Espaço Rocha, foi minha primeira percepção que o Senhor havia me chamado para impulsionar outras mulheres. Tanto que as pessoas que trabalharam comigo hoje têm seus próprios trabalhos, são pessoas altamente... como eu posso dizer? São pessoas altamente profissionais, trabalham na sua área com afinco. E hoje eu vejo assim, caramba, essa pessoa trabalhou comigo, ouviu o que eu disse para ela e hoje ela tá num patamar assim bem legal.
Imagem pessoal também é posicionamento profissional?
Com certeza. Com certeza. Imagem pessoal, ela faz parte do seu posicionamento profissional. Vamos dizer assim, você vai me contratar. Aí imagine aí na sua cabeça que eu estarei vestida com uma t-shirt, uma calça jeans, um chinelo e o cabelo amarrado. Eu teria uma cara de consultora de imagem para você?
É complicado.
Você me comprou em apenas 7 segundos. Então, a sua imagem, ela faz parte, sim, do seu posicionamento profissional. Ela é necessária e importante. Você não precisa vestir uma blusa de 20 mil reais, ou, gente, o exagero aqui tá grande, ou de mil reais, para você ter uma imagem condizente com a sua profissão. Você precisa alinhá-la à sua identidade e à sua parte profissional.
É aquele ditado, né? Tem um ditado que diz: não julgue o livro pela capa, mas a gente é ser humano, a gente acaba fazendo isso. A Islane, você também fala muito em propósito. Em que momento você entendeu que seu trabalho era transformar vidas?
Na minha maca.
A maca é um lugar sagrado.
A maca é um lugar sagrado. Eu percebia que, com muita facilidade, as minhas clientes conversavam comigo coisas que eu falo assim, poxa, eu nem conheço o fulano há muito tempo. E eram coisas muito pessoais. E através de pequenas conversas, né, sobre posicionamento, e eu não trabalhava ainda na área de imagem pessoal, e eu começava a ver as mudanças nessas clientes. Isso foi me chamando a atenção. Falei, poxa, eu posso trabalhar com isso. Eu frequentava uma igreja aqui, e a igreja fazia um bazar. Neste bazar, eu montava os looks para ser vendido. Então, todos os looks que eu montava, os looks saíam como água. Aí, uma pessoa muito querida falou para mim assim, mas você não trabalha na área de consultoria? Falei, eu tava pesquisando sobre isso. Ela, você tem jeito. Aí, foi quando eu fiz duas pós-graduações na área de consultoria, e tanto na área de imagem pessoal, como de brand e visagismo, para trabalhar na área de consultoria, e fiz um curso extra voltado totalmente para consultoria de imagem e atendimento.
E analisando toda a sua trajetória até aqui, você já consegue ver mudanças reais na vida das suas clientes?
Nossa, consigo. Eu tenho duas clientes assim em especial, uma é Osana. Quando eu comecei a trabalhar com a Osana, que eu peguei a Osana no cru. A mudança de Osana, ela foi tão impactante. A Osana é dona de uma lavanderia aqui. Foi tão impactante que ela não mudou só a imagem pessoal dela. Ela mudou a imagem pessoal da lavanderia. Aí eu pude perceber ali, eu falei, meu trabalho tá indo no caminho certo. Porque, como eu digo, o trabalho de imagem pessoal, ele não é só vestir uma capa. Ele é trazer o seu exterior, o seu interior para o exterior. Então, é trazer esse potencial que você tem lá dentro para fora, através da sua imagem pessoal. E ver essa mudança em Rosana e Luciana, que é uma arquiteta também, que até hoje nós trabalhamos juntas, e ver essas mudanças nelas me trouxe muita alegria e muita confiança nesse caminho que eu estou trilhando agora.
Agora, nisso, estamos caminhando para o final da nossa entrevista, infelizmente.
Oh, que pena.
Mas queria que você desse um conselho para as mulheres que não se sentem seguras aí com a sua imagem.
Meu primeiro conselho é... Há uma ordenança na Bíblia que diz: amai a Deus sobre todos, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você não se ama? Mulheres, se olhem no espelho nesse exato momento e digam assim: eu sou a criatura perfeita do Senhor. O Senhor te fez perfeita do jeito que você é. Pare de se assemelhar com outras mulheres ou se comparar. Se o Senhor quisesse que todo mundo fosse igual, teria nos feito como tijolos. Mas o Senhor nos fez como pedras que encaixam umas nas outras. Assim é cada mulher. Cada mulher é uma pedra preciosa que vai acrescentar na vida da outra de acordo com a sua imagem e a sua postura. Do jeitinho que você é. Então você não é um erro de trajetória, você não é um erro que o Senhor colocou aqui na terra. Então você está dizendo, se você fala que é um erro, você está dizendo que Deus errou quando te colocou no mundo? Eu creio que todo mundo veio para essa terra para um propósito, e o seu propósito, ele só será cumprido quando você entender por que que você está aqui. No meu caso, eu entendi que é ajudar outras mulheres a encontrarem o seu propósito e desenvolverem a sua imagem pessoal e a sua confiança. E você, mulher? Qual o seu propósito? Você é imagem e semelhança de Deus, uma criatura perfeita. Você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, ou você está dando ouvidos a quem não deve? Eu acho que esse potencial que está escondido precisa ser mostrado para o mundo, para transformar o seu entorno e vidas ao seu redor.
Tá aí o conselho do dia, viu, minha gente? Aislane, muito obrigada, viu, por participar aqui do Na Roda com a gente. E por compartilhar uma história de coragem, reinvenção e propósito.
Muito obrigada por vocês me chamarem. Eu fiquei muito feliz e emotiva, gente. Vocês não têm noção como minha cabeça deu um loop aqui. De ir no passado e voltar. É, eu sei que não é fácil para muitas pessoas largarem o CLT e investirem no seu sonho. Mas nada é impossível.
É isso aí.
Nada começa grande, o que nasce grande é monstro. E todo o negócio, se é um sonho que arde dentro de você, que pode se tornar possível.
É isso aí. Passa rapidinho o seu serviço, Aislane, para contratarem você. Como é que faz para entrar em contato?
Então, você pode entrar no meu perfil do Instagram, @AislaneRochaCI, e lá tem uma página, e na página tem todos os serviços que eu ofereço, né, da minha landing page. Ou então, você pode entrar no meu WhatsApp. Posso passar aqui?
Pode, por
779-8811-9506 e entrar em contato comigo, que a gente conversa. Aí bate um papo legal e eu vejo qual a sua necessidade, o que, que você quer transformar, e a gente vai junto aí nessa rota.
Tá aí, minha gente, recado dado. E olha só que o mês da mulher nos lembre da importância de se reconhecer, se posicionar e ocupar espaços com segurança.
É isso, Na Roda com a Câmara de hoje chega ao fim, mas a gente volta no próximo programa.
E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
No Mato Grosso do Sul, significa aproximar o Estado do cidadão, reduzir a morosidade e dar respostas mais rápidas à sociedade.
Apesar de concordarem com o mérito, o projeto encontrou resistência de alguns partidos no que diz respeito ao custo orçamentário, como explicou o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
A gente está falando aqui de um gasto de mais de 200 bilhões de reais. Aí a argumentação vai ser: mas já está previsto na lei orçamentária. Sim, isso não faz com que o dinheiro deixe de sair do bolso do trabalhador, do pagador de impostos. E eu não vou negar aqui da necessidade de você ter juízes, de você ter mais servidores para tratar de questões, principalmente dos crimes que envolvem os crimes contra a União, que envolvem os tribunais federais. Agora, o judiciário já tem orçamento para isso sem precisar fazer absolutamente nada. O judiciário, se cortasse super salário, era 15 bi ao ano que teria.
O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirmou que o interior do Amazonas e do Mato Grosso do Sul precisa com urgência de varas de justiça federal.
Em regiões estratégicas do Brasil, onde há efetivamente conflitos fundiários, crime organizado e a ação da justiça e acesso e o acesso dos cidadãos à justiça facilitado, com certeza vai contribuir para o enfrentamento de problemas complexos e graves naquelas regiões.
Por 258 votos sim e 140 não, a proposta foi aprovada e segue para análise do Senado Federal. Também houve debate sobre impactos financeiros na proposta que estabelece regras para benefícios tributários e despesas obrigatórias em 2026. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, relator da proposta, explicou que essa adequação orçamentária vai permitir o pagamento da ampliação da licença paternidade de 5 para até 20 dias.
Esse direito histórico, que há 37 anos era guardado da licença paternidade, só está sendo garantido e só vai caber no orçamento porque foi feito um corte histórico de benefícios tributários. O Brasil tinha 800 bilhões de benefícios tributários, muitos desses que nós não sabemos se realmente dão benefício para a sociedade. Para as empresas a gente sabe que dá benefício, mas para a sociedade alguns desses a gente não sabe. E no ano passado foi feito um corte de 80 bilhões que permitiu que desses 80, o salário de paternidade só vai utilizar 4 bilhões e vai ser só em 2027.
A proposta foi aprovada e segue para a sanção da Presidência da República. Outra proposta aprovada é a que trata da possibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal em ações de pensão alimentícia, quando há indícios de ocultação de bens. A deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, relatora da medida, afirmou que a proposta visa dar proteção integral a crianças e adolescentes diante da omissão de pais.
Como, infelizmente, tem sido comum a prática de genitores que acabam por ocultar valores, acabam por ocultar bens, enfim, acabam por ocultar o seu patrimônio na tentativa de não pagar a pensão alimentícia a seus filhos ou filhas, entende-se que a quebra de sigilo bancário é uma medida excepcional, é uma medida mais gravosa do que as medidas que comumente são adotadas no caso como esse, mas nós entendemos também que quando se trata de pensão alimentícia, nós temos que pensar necessariamente na proteção integral das crianças.
A proposta segue para análise do Senado Federal. Por fim, o plenário também aprovou o projeto que estabelece o dia 21 de setembro como o Dia da Autoestima da Mulher Brasileira.
Ainda ontem, o plenário deu posse ao deputado Ilacir Bicalho de Barros, do PSC de Minas Gerais, em virtude do afastamento do deputado Euclides Peterson, do Republicanos de Minas Gerais. E a proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da jornada de trabalho 6-1 deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça até o início de abril. E depois passa pela comissão especial criada para estudar o tema antes de ir a plenário no mês do trabalhador, em maio. É o que afirma o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ontem em entrevista a jornalistas, enquanto cumpria a agenda política na capital do estado, João Pessoa.
Essa é uma matéria que está acima da disputa política que teremos nesse ano. Os trabalhadores que não precisam dizer a sua opção política, em sua grande maioria, para não dizer na totalidade, defende essa redução da jornada de trabalho. O que nós precisamos é ter muita sabedoria para ouvir também o setor produtivo, ouvir quem emprega, e com isso termos uma proposta que traga sim o avanço e não represente nenhum retrocesso para o nosso país. A ideia é que possamos avançar ainda no primeiro semestre. Eu imagino que a Comissão de Constituição e Justiça deve avançar com essa matéria até o início do mês de abril. Em seguida, nós vamos criar a comissão especial e a expectativa é que possamos levar essa matéria ao plenário da Câmara dos Deputados no mês de maio, que é o mês do trabalhador.
O deputado Hugo Mota também comentou a respeito do projeto de lei que trata de terras raras e minerais críticos e estratégicos, que está sob relatoria do deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Mota avaliou que a legislação é uma das matérias mais importantes para o país a médio e longo prazo.
Essa é uma matéria estratégica para o Brasil. O Brasil tem a segunda maior reserva de minerais críticos do mundo, de terras raras. Esse é um assunto que interessa nessa grande geopolítica mundial, porque é uma matéria-prima que está diretamente ligada às novas tecnologias. E o Brasil precisa, nessa aprovação, ter a condução de uma matéria que venha a ser estratégica do ponto de vista da geração de emprego, da geração de renda, e não seja apenas um exportador de commodities nessa área. Então, o deputado Arnaldo Jardim está trabalhando, dialogando com o governo federal, dialogando com o setor produtivo, para que o Brasil tenha uma das legislações mais modernas do mundo nessa área. Que tenhamos não só a exploração, mas também o beneficiamento e a transformação desse mineral crítico em produtos, para que a partir daí o Brasil possa exportar o produto com alto valor agregado. É isso que irá transformar a nossa economia. Com isso, teremos que investir em educação para ter mão de obra qualificada, para termos indústrias vindo se instalar no Brasil e, com isso, o país ganhando economicamente com a aprovação dessa matéria. Sem dúvida alguma, é uma das matérias mais importantes pensando no médio e longo prazo do nosso país.
Falamos agora dos trabalhos dos deputados amanhã de hoje. Quem está no corredor das comissões e traz todas as notícias para a gente, a repórter Raíssa Lomonte. Raíssa, boa tarde. Hoje pela manhã teve reunião da CPMI, do INSS. Existe aí um impasse em relação à continuidade dos trabalhos. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele deu 48 horas para que o presidente do Senado pudesse, então, prorrogar a CPMI, mas o pleno do plenário, ou seja, o plenário, na realidade, do STF, decide daqui a pouco se vai manter essa decisão ou não do ministro André Mendonça, e teve reunião da CPMI hoje pela manhã. Como é que ficou essa situação? Boa tarde.
Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. É isso aí. Há um impasse porque os parlamentares da base governista não querem essa prorrogação. Já o relator, também o presidente, pedem essa prorrogação. E o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, senador do Podemos de Minas Gerais, anunciou agora há pouco, a prorrogação da CPMI. Logo em seguida, a sessão foi suspensa. Ainda não se sabe por quantos dias a CPMI vai ser prorrogada. E como você falou, enquanto isso, a comissão também espera esse julgamento do STF, que vai analisar o pedido do ministro André Mendonça para prorrogar os trabalhos da CPMI. Bom, antes disso, né, na parte da manhã, a CPMI, já contando com essa prorrogação, aprovou dois requerimentos. Um deles foi para convocar o presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, o Lorival Rocha Júnior, e o outro requerimento foi para quebra de sigilo de Fábio Gomes Paixão Rosa, que é ex-secretário parlamentar do deputado Euclides Peterson, do Republicanos de Minas Gerais, que é um dos investigados pela CPMI. E aí, mais cedo, Sandra, a gente conversou com o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, e ele já se dizia otimista com essa prorrogação. O plano B, né, caso não fosse prorrogada a CPMI, o relatório seria lido amanhã, na sexta-feira. Então, agora, a gente vai conferir a um trecho da fala do relator.
O Supremo Tribunal Federal, se seguir o próprio entendimento, vai manter a decisão liminar do ministro André Mendonça. Mas, como do Supremo nós temos tido muitas novidades de conveniência, eu não sei prever. Se o Supremo interromper o andamento das investigações, não permitindo o prolongamento da CPMI, nós vamos pegar um relatório em andamento e apresentar amanhã. O importante era a elasticidade do prazo para que o relatório pudesse discorrer sobre mais questões relacionadas ao sistema financeiro.
Ainda falta investigar, na sua opinião?
Olha, falta investigar com mais profundidade o sistema financeiro, e isso é fundamental para a integridade da Previdência Social.
Na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, foram discutidos os desafios enfrentados por mulheres negras e indígenas no Brasil. A Yasmin Costa acompanhou e conta pra gente que racismo e machismo aumentam a vulnerabilidade. Muitas ainda não conhecem seus direitos.
A violência contra as mulheres no Brasil ainda é alarmante. Segundo o Atlas da Violência 2024, a cada hora, uma mulher é vítima de agressão no país. E entre as negras, o risco é ainda maior. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que 68% das vítimas de feminicídio no país são negras. Patrícia Carvalho, assistente de coordenação do Programa de Enfrentamento à Violência da ONG Crioula, diz que o número revela que o racismo potencializa a violência de gênero, deixando muitas vítimas invisíveis.
Se a gente parar para fazer uma breve retomada dos últimos casos que têm sido noticiados e que têm trazido esse apelo, essa comoção social, a gente não vai ver muitas mulheres negras, apesar das mulheres negras serem a maioria dentre as vítimas desses tipos de violência. Essa solidariedade social também se expressa na forma como essa mulher negra ela é atendida e recebida nos aparelhos que compõem a rede de acolhimento e enfrentamento, na delegacia, no SUS, quando ela busca um atendimento médico após uma agressão física.
A Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher discutiu o problema em uma audiência pública. O foco foi a interseccionalidade, quando o machismo se soma ao racismo, ampliando a vulnerabilidade das mulheres. A audiência foi solicitada pela deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará.
Para você pensar em políticas que de fato dialoguem com essa questão do combate à violência de gênero, a gente precisa ter os dados, e esses dados eles são diferenciados, inclusive com a questão da cor da pele, que eu acho que é isso a coisa mais importante que a audiência pública traz.
Mulheres indígenas enfrentam desafios ainda maiores. O isolamento e o difícil acesso à rede de proteção dificultam denúncias. Ana Mel da Silva, da Secretaria dos Povos Indígenas do Pará, apresentou dados de março de 2026, mostrando que muitas dessas mulheres desconhecem seus direitos.
Muitas das mulheres que estavam presentes relataram que não tinham conhecimento sobre alguns de seus direitos, algumas tinham desconhecimento sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei, né, que é tão conhecida, então assim, é uma informação alarmante, porque é recente, mas é muito conhecida, não chega nos territórios, né?
O enfrentamento da violência contra mulheres negras e indígenas é urgente. Especialistas dizem que reconhecer as particularidades é o primeiro passo para quebrar esse ciclo de impunidade e violência. Bárbara Oliveira Souza, secretária executiva adjunta do Ministério da Igualdade Racial, diz que, apesar do desafio, existem sim ações que podem ajudar.
Ter uma ação efetiva de combate à misoginia e ao racismo precisa andar juntas. E frente a isso, o Ministério da Igualdade Racial tem implementado diversas ações, como, por exemplo, apoio a mulheres negras na ciência, processos formativos, incluir a questão de gênero nos cursos de letramento racial de formação para servidores e servidoras.
Uma comissão especial da Câmara fez ontem um debate sobre atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das propostas obriga a volta das aulas práticas de direção nas ruas para a formação de condutores, como mostra pra gente o Geraldo Gurgel.
A segurança das vias melhorou e dos veículos também, mas o trânsito brasileiro continua matando. Paulo Magalhães, do Observatório Nacional de Segurança Viária, disse que a má formação dos condutores é um problema que se reflete no comportamento dos motoristas ao volante.
O país hoje, infelizmente, perde mais de 37 mil pessoas todos os anos vítimas dos sinistros de trânsito, e o fator comportamental é o fator predominante na causa desse sinistro, dessas mortes, dessas lesões graves.
Uma comissão especial da Câmara reúne 270 projetos de atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Uma das propostas poderá reverter a medida do Ministério dos Transportes, que flexibiliza a formação de condutores para baratear os custos da habilitação. Yomara Ribeiro, da Associação de Trânsito do Estado de Santa Catarina, considera retrocesso o fim da obrigatoriedade do candidato à primeira habilitação frequentar autoescola e redução das aulas práticas para 2 horas, inclusive com instrutores autônomos.
O que se defende aqui é não esse retrocesso pela resolução 1020. O que nós também não queremos é a rigidez que se tinha. Nós queremos um equilíbrio. E eu acho que esse é o ponto central dessa discussão. Nós queremos, sim, uma habilitação mais justa, mais acessível, mas com formação real.
Alto custo, excesso de burocracia e até 3 anos na formação entre a primeira habilitação e a carteira profissional afastam os motoristas do mercado de trabalho, reconhece o presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores de São Paulo. Matheus Martins defende a autonomia para as autoescolas flexibilizarem a formação com maior rigor na avaliação dos condutores.
Você pode até flexibilizar a formação dentro de uma escola de trânsito com profissionais competentes. Só que você precisa endurecer verdadeiramente as avaliações teóricas e práticas.
O deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, vai propor um texto alternativo ao analisar as várias propostas sobre a atualização do Código de Trânsito Brasileiro.
A gente tem trabalhado muito aqui no Congresso para dar a nossa contribuição e fazer as mudanças necessárias no nosso arcabouço legal para que a gente possa avançar de fato no que possa contribuir para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. Não precisamos avançar, atualizar, melhorar o trânsito, melhorar a formação, a qualidade de uma outra geração que vivemos no nosso país.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que cria a Universidade Federal do Vale do Rio Doce. O relator da proposta, deputado Helder Salomão, ressaltou que a educação é fundamental para pensar o novo momento de desenvolvimento da região atingida em 2015 por uma tragédia ambiental com o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Federal do Vale do Rio Doce, com sede na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. O relator do projeto, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, destacou que a ideia da criação da universidade teve início na comissão externa que acompanha a repactuação do acordo para reparação dos danos e crimes que foram cometidos na bacia do Rio Doce. Em 2015, o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco desencadeou um desastre ambiental na região. O deputado ressaltou que a educação é fundamental para pensar um novo momento de desenvolvimento da região.
A ideia da criação dessa universidade federal no Vale do Rio Doce é para atender demandas de Minas Gerais e do Espírito Santo. A ideia é que tenhamos um campus em Governador Valadares, outro em Colatina, e dessa maneira nós possamos deixar um legado, porque a educação é fundamental para pensar esse novo momento de desenvolvimento da região.
A proposta segue agora para análise do Senado.
O programa Câmara pelo Brasil, criado pelo presidente Hugo Mota, é para aproximar, né, os parlamentares das realidades locais, vai estar na Assembleia Legislativa do Espírito Santo hoje à tarde para o evento Ampliação de Atuação da Codevasf no Espírito Santo e os impactos no desenvolvimento regional. Participam desta edição do Câmara pelo Brasil os deputados da Vitória, do PP do Espírito Santo, coordenador do comitê e coordenador da bancada do Espírito Santo, e o deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, relator da matéria. A repórter Mônica Donato, nossa enviada especial ao Espírito Santo, fala ao vivo de Vitória e está com os deputados. Boa tarde, Mônica.
Oi, Sandra, boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara que estão nos acompanhando agora. Eu estou aqui com o deputado da Vitória, que é coordenador do programa Câmara pelo Brasil e também da bancada capixaba. Vou começar a entrevista com ele, deputado Paulo Guedes, que falará na sequência. Como o senhor se sente ao trazer essa segunda edição do programa aqui para o seu estado e o que o capixaba pode esperar desse programa?
Olha, o Câmara pelo Brasil é um instrumento que já tem dado a oportunidade aos nossos brasileiros de poder se aproximar muito mais do Congresso Nacional, especificamente da nossa Câmara dos Deputados. E enquanto representante hoje dos nossos capixabas no Congresso, coordenador da nossa bancada, tenho a felicidade também de juntar essa missão da coordenação do Câmara pelo Brasil e receber aqui o deputado Paulo Guedes, que coordena esse trabalho. O Espírito Santo tem uma posição estratégica, é extremamente importante que a gente possa ajudar no desenvolvimento, e a gente já conhece o trabalho feito pela Codevasf nos outros estados, especialmente no Nordeste. O Espírito Santo precisa, pela sua população, pelos desafios que tem, de ter uma companhia como essa para facilitar, dar celeridade nos recursos públicos, mas também para que a gente possa executar obras e ações para o nosso cidadão capixaba. Estou muito feliz.
Obrigada, deputado. O deputado Paulo Guedes é o relator do projeto e eu queria que ele explicasse melhor para a gente o que é a Codevasf, o que é que ela faz e quais são os benefícios dos municípios que estão nessa área de abrangência.
A Codevasf é a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco e Parnaíba. Ela foi estendida ao Piauí e posteriormente a outras bacias hidrográficas pelo país. A Codevasf já atua hoje em todos os estados do Nordeste, em Minas Gerais, ainda não em todo o estado, mas em grande parte de Minas Gerais, e também no Pará e no Amapá. Há pleitos, né, para que ela seja estendida para o país inteiro, mas nós estamos tratando agora de 15 projetos de lei que estão tramitando, que nós conseguimos colocar tudo num pacote só e já está em regime de urgência para ser votado em plenário. Eu sou o relator. Então nós vamos cuidar, né, estamos cuidando de todos esses projetos. E em breve, eu acredito que no prazo de 30 dias, nós vamos ter já um relatório para colocar em votação. Qual a importância? A importância é que a Codevasf ela desenvolve uma série de projetos, desde os projetos de irrigação, aos projetos de arranjos produtivos locais, obras estruturantes, enfim. Ela é uma espécie de uma construtora do governo. Ela pode fazer tudo, né? E os estados que ainda não têm sentem falta dessa companhia. Então, ela já está quase se tornando, em vez de Codevasf, de Codebras, né? Mas nós estamos trabalhando nesse sentido, mas a convite do deputado da Vitória, nós estamos aqui hoje para tratar do pleito do Estado do Espírito Santo, que é muito justo, que é a inclusão da bacia do Rio Doce. Já estamos trabalhando nessa questão para incluir a parte mineira e a parte capixaba. Mas olhando já os estados onde tem só uma parte com cobertura da Codevasf, nós estamos estudando para que haja possibilidade da gente incluir, já a pedido aqui do deputado da Vitória, todo o estado do Espírito Santo na Codevasf. Nós vamos trabalhar nesse sentido.
Inicialmente falavam-se em 31 municípios, então se for todo o estado serão em 78?
A presença do nosso relator aqui hoje é a esperança do povo capixaba. Eu vou antecipar, mas ele vai estar recebendo um documento apoiado pelos deputados estaduais, por toda a bancada capixaba, pelo governo do estado e por todo o capixaba, para que a gente possa ter a extensão a todo o nosso estado. Porque tem 78 cidades e eu tenho certeza que isso será a melhor relatoria que ele pode fazer para a gente.
Deputado Paulo Guedes, e a tramitação na Câmara, o que é que falta? O projeto já vai passar pela CCJ? Tem mais algum?
Não, já está em plenário.
Já
está em plenário. Nós vamos soltar o parecer para votar em plenário o mais rápido possível. A ideia é que a gente faça isso no primeiro semestre e também faça um trabalho coordenado com o Senado para também seja votado no Senado ainda este ano.
É isso aí, Sandra. Nós estamos aqui na expectativa da mesa redonda que acontece a qualquer momento. Volto com você.
Ok, muito obrigada pelas informações. Obrigada aos deputados. E se você quiser assistir, então, Câmara pelo Brasil, que está lá no Espírito Santo hoje, será transmitido pelo YouTube da Câmara dos Deputados às 15 horas, às 3 horas da tarde, daqui a pouco. Então, vocês podem, então, acompanhar essa mesa redonda, que vai debater, então, a inclusão aí dos municípios capixabas a essa extensão aí da Codevasf. Então acompanhe às 3 horas da tarde no YouTube da Câmara dos Deputados. E o Direto da Câmara está terminando. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br. Lá você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Sandra Amaral. Para você, uma excelente tarde. Tchau.
Direto da Câmara. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A gente toca a informação.
Câmara Total.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que criou 8 novas varas federais nos estados de Amazonas e do Mato Grosso do Sul. No Amazonas, as novas varas ficarão nos municípios de Tefé e Humaitá. No Mato Grosso do Sul, estarão sediadas em Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Navaraí, Três Lagoas e Dourados. A proposta foi enviada ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, com a justificativa de que é preciso ampliar o acesso à Justiça Federal em uma região marcada por conflitos fundiários, ocupação de terras protegidas, violação de direitos de comunidades tradicionais, crimes ambientais e crime organizado. O projeto também prevê a criação de 172 cargos de servidores efetivos, 114 funções comissionadas e 12 de juízes federais. Despesas que ficarão a cargo do orçamento do STJ. As novas varas serão implantadas à medida que houver recursos previstos. A criação das novas varas federais foi criticada em plenário por deputados dos partidos Missão e Novo. Para o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a proposta aumenta gastos públicos em um momento de crise econômica e pouco investimento em outras áreas.
A gente vive um momento de contenção de gastos no país. Lembrando, quem paga essa conta aqui é o jardineiro, é o pedreiro, é o policial, é o médico, e hoje nós temos serviços públicos na sua escassez. A gente não tem mais investimentos em estradas, a gente não tem no básico da saúde, nas grandes capitais, nos municípios pequenininhos, menos ainda. Então, isso aqui não é prioridade para o nosso país.
O relator, deputado Dagoberto Nogueira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a criação das novas varas com o argumento de que a região enfrenta ações do crime organizado, principalmente no Mato Grosso do Sul, que tem fronteira de 1.500 quilômetros com o Paraguai e a Bolívia, por onde passam armas e drogas.
Que é de interesse, sim, das pessoas que pagam imposto. Esse projeto de lei é um tiro no crime organizado. Porque o que nós estamos implantando, tanto no Amazonas como no Mato Grosso do Sul, essas varas federais, é para dar celeridade e para ter os processos contra o crime organizado. O Mato Grosso do Sul faz divisa com a Bolívia e com o Paraguai. É onde entra a arma, munição, a maconha, aonde entra tudo isso.
O projeto que cria 8 novas vagas federais nos estados de Amazonas e do Mato Grosso do Sul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara Total.
Rádio Câmara, a gente ouve e fala de democracia. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
A Receita Federal alerta os contribuintes que vão usar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda de 2026, que é necessário checar os dados e complementar o que falta. Segundo a Receita, este ano, por exemplo, as empresas não tiveram que mandar dados dos empregados para o governo, porque a Receita usou bases já existentes, como é social. Portanto, esses dados podem conter divergências. Este ano, a pré-preenchida terá dados de pagamentos de DARFs e informações de empregados domésticos, vindos do E-Social. Também terá informações sobre renda variável e dados de dependentes.
Você ouviu Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Toda deficiência pode ser identificada no primeiro contato, mas as pessoas precisam de atendimento diferenciado. A Câmara dos Deputados se preocupa com isso e tem feito diversas adaptações a fim de atender as necessidades de pessoas com limitações físicas e sensoriais. Então, se você apresenta alguma das deficiências ocultas e deseja identificar a sua condição, solicite o cordão de girassol ou protetor auditivo na sua próxima visita. Câmara dos Deputados, a casa de todos.
Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato. Faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@camara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
2:02, voltamos com a programação do Marlon Ribas, trazendo Lulu Santos.
Música.
Não sei o que fazer. Eu saio por aí sem ter aonde ir. Não é 7 de setembro, nem dia de finados. Não é Sexta-feira Santa, nem um outro feriado. E antes que eu esqueça onde estou. Aonde estou com a cabeça? Tudo está fechado.